Nós já vimos domingo passado, começamos lendo esse capítulo 3 de Êxodo, estamos vendo aí a chamada de Moisés. Se você tem a folha, né? Nós estamos aí no último ponto, a chamada de Moisés. E nós falamos alguma coisa sobre a sarça ardente, mas eu quero parar um pouquinho nesse ponto novamente, tá? Vamos começar lendo outra vez, Êxodo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Tá? Então, no domingo passado, nós chegamos a comentar que a sarça era uma planta comum no deserto. O fato da sarça estar queimando não era uma coisa incomum, porque tudo era seco, era deserto. Então, a sarça era uma planta comum e o fato de estar queimando não era uma coisa incomum. Mas, na hora que ele passou, ele viu que a sarça queimava, estava em fogo, mas não se consumia. Era isso que chamava atenção. Então, nós chamamos atenção para o fato de que Deus, né, o anjo, ele está escrito ali, o anjo do Senhor, em uma sarça, uma chama de fogo. Era Deus aparecendo, mas a primeira impressão, nem sempre quando Deus fala, é uma coisa que parece tão diferente. A sarça era uma coisa comum, a chama de fogo era uma coisa comum, mas ele olhou e viu dentro daquela circunstância comum algo diferente. E é isso que chamou atenção, e é isso que nós precisamos ver na nossa vida. É isso que deve chamar atenção na nossa vida quando Deus pode falar através de uma circunstância, de uma coisa na nossa vida que à primeira vista parece não ser tão diferente, é uma coisa comum. Mas prestar atenção, porque Deus só foi falar quando ele viu, versículo 4, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Há muitas coisas que acontecem no mundo hoje. Atualmente nós estamos vivendo numa época em que Deus tem feito muita coisa pelo Espírito Santo. Nós podemos chamar esse século que nós estamos terminando, né? Estamos chegando ao finalzinho do século XX. É um século que podemos chamar do século do Espírito Santo. Desde o começo desse século, Deus está operando, movendo na sua igreja pelo Espírito Santo. Temos ouvido falar, temos visto testemunhos, temos entendido muitas coisas que Deus tem feito pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes, aquilo que se fala, aquilo que se coloca como, olha o que o Espírito Santo fez, é mais ou menos como se Moisés tivesse chegado, né, até comentamos isso, né? Moisés poderia ter chegado lá não é em casa, né? Ele estava numa tenda, né? Ele podia ter chegado lá, né, com sua esposa, com seu sogro, né, seus familiares. Ele podia ter falado assim: gente, eu vi uma coisa diferente hoje. Eu vi uma sarça queimando. E alguém podia falar assim: o que que tem de anormal nisso? É, mas a sarça continuava queimando, não se consumia. Mas só isso. E por muitos anos eles podiam ter falado assim: olha, né, quando ele passasse ali perto, foi ali que eu vi uma sarça queimando e não se consumia. E tem muita gente que fala de coisas que acontecem na igreja, que coisas que acontecem na sua vida. Eu sonhei, eu vi um anjo, eu tive isso, eu tive aquilo. Só que, só isso. Um sinal, uma coisa sobrenatural, uma coisa especial. Mas não passa daquilo. Eu acho que não passou aqui na frente, né? Então, nós podemos parar e ver uma coisa assim tão até diferente, mas não passa de uma atração. E é isso que nós precisamos ver, que o Espírito Santo, O poder de Deus vem para realizar alguma coisa na nossa vida. Moisés parou para ver. Quando ele parou para ver, Deus bradou para ele e falou. Em última análise, presta atenção, em última análise, só é significativo alguma coisa que acontece na igreja ou na nossa vida quando Deus fala. Sinais e maravilhas são importantes, são tremendos. Uma cura é uma coisa tremenda. Mas principalmente outros sinais, coisas diferentes, né? Poderíamos citar uma porção delas. Né? Uma coisa que acontece muito com certos servos de Deus, né? Não podemos nem criticar em si, mas um bom exemplo de uma coisa que poderia ser classificado como um sinal de Deus, mas se não passar daquilo e daí, é muitas vezes quando pessoas oram, as pessoas caem. Um sinal de Deus, puxa, eu tentei ficar em pé, eu me segurei e caí. Uma coisa de Deus, uma coisa diferente. Mas e daí? Deus fez alguma coisa? Deus mudou? Deus falou? Deus operou na sua vida? Então nós precisamos entender, uma sarça ardendo e não se consome. E daí? Então, primeiro, uma coisa comum que Deus quer chamar a sua atenção e daí falar. Segundo, pode até ser uma coisa sobrenatural, mas se Deus não falar, não tem um efeito duradouro. Pode só ser uma coisa que você comenta, uma coisa sensacionalista, mas que não traz resultados. E hoje eu quero falar sobre um terceiro aspecto da sarça ardente. Então falamos sobre, né, que pode ser uma circunstância, pode ser uma coisa que Deus usa na sua vida, que tem uma aparência de comum, mas Deus quer que você pare, Deus quer que você preste atenção, Deus quer ganhar nossa atenção para que Ele possa falar. Isso é um princípio que você pode ver em muitos encontros de Deus com o homem, que Deus quer chamar nossa atenção para Ele poder falar. Então, quando alguma coisa acontece de diferente, quando tem alguma coisa assim que poderia ter uma explicação natural, mas parece que tem algo diferente, pare e pergunte a Deus, que quando Ele vê que você para, versículo 4, para mim é muito forte, quando Deus viu que Ele parou para ver, Ele falou. Tá? Então, muito importante ver esse aspecto. Né? O outro, assim, que pode ter um sinal sobrenatural na igreja, na sua vida, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos no poder de Deus, mas cremos que todas as manifestações de Deus têm um propósito. E o grande propósito de Deus é falar conosco. Então, se você vê alguma coisa acontecendo, se você vê um sobrenatural, amém, aleluia, é maravilhoso, mas procure a voz de Deus. Porque Deus não quer que a gente saia só falando, Deus fez isso, eu vi aquilo. Né? Tem pessoas que passam a vida inteira falando de uma experiência tremenda, só que, né, é só assim, só para poder falar, não tem um efeito. Deus quer falar, Ele quer mudar as coisas. E a terceira coisa que eu quero falar sobre a sarça é sobre o que ela representa. A simbologia da sarça em relação a Moisés. Então, a sarça era uma planta comum, só que ela estava diferente por causa da chama divina de Deus que estava dentro da sarça e que fazia com que ela estivesse queimando sem se consumir. Essa sarça, ela representa a própria vida de Moisés. Por quê? Porque Moisés também era uma pessoa comum, né? Uma pessoa como as outras. Ele era incomum porque ele era do povo de Israel, foi criado no palácio, mas Deus fez ele passar 40 anos no deserto aprendendo o quê mesmo? A ser nada. 40 anos aprendendo a ser nada. E nessa altura, então, ele não só era, mas ele entendia que era, porque nós somos pessoas comuns, mas às vezes nós não nos achamos comuns. Às vezes nós achamos que, né, temos alguma coisa de especial, que Deus nos deve alguma coisa, que Deus precisa da gente. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, né, me guardar, porque eu sou uma pessoa especial, o Senhor não pode me perder no teu reino. Né? Às vezes nós temos um conceito que no Novo Testamento fala que não devemos pensar de nós mesmos acima do que convém. E o que é acima do que convém? É achar que nós somos alguma coisa de muito especial para Deus e que Ele precisa de nós. E não é assim. Nós é que precisamos dEle. Ele pode usar até pedras, Jesus disse, para glorificar a Deus. Então, não vamos pensar que nós somos algo assim tão especial. Vamos entender que Deus tem um propósito, Ele quer usar a nossa vida, mas se você não se qualificar, se você não se dispuser para Deus, Ele pode usar outra pessoa. Acredita nisso? Se você não crer em Deus, se você não se dispuser a Deus, se você não se colocar à disposição de Deus, Deus pode levantar uma outra pessoa. É atraso para Deus. É a mesma coisa de uma firma ter que descartar uma pessoa qualificada e começar a treinar uma outra de novo. Mas Deus pode fazer e Deus tem muito tempo. É o que alguém disse assim, a grande vantagem de Deus é que o tempo está do lado dele, não está do nosso lado. Se você ficar assim, enrolando Deus, você não tem tempo. Mas Deus tem. Que Ele pode, né, descontar aqueles anos que nós já vimos, aí Ele desconta todos aqueles anos e Ele começa de novo, né? Então, vamos lembrar que nós não somos nada. Então, Moisés agora, ele se enxergava como uma sarça comum. Eu sou simplesmente essa plantinha comum que cresce no deserto. Eu sou um vaso de barro, a Bíblia diz no Novo Testamento, sou um vaso de barro, eu não tenho nenhuma coisa especial, de diferente, eu sou simplesmente uma sarça. Só que quando Deus pega a sarça, e aqui que está a beleza dessa figura, eu queria que vocês vissem, essa figura da sarça é uma figura linda, porque Deus pega uma planta comum, que não tem capacidade de ficar queimando por mais do que alguns segundos. Se você conhece, né, uma plantinha seca do deserto, ela pega fogo em 2 segundos, né? Assim, né, assim, rapidinho, ela queima, se consome e acabou. Né? É palha. Então, assim, para manter essa combustão, para manter esse brilho de Deus, o nosso potencial é zero. Se Deus entrar na nossa vida, mas nós quisermos usar o nosso combustível para manter a chama de Deus acesa, vai apagar rapidinho. Então a beleza da sarça é que quando Deus entra na nossa vida, Ele queima, Ele arde, Ele mantém a chama acesa, mas com o combustível dEle. Não era a sarça que mantinha essa chama acesa. Não era a sarça, é o próprio Deus. E quando Deus chega para Moisés no final desse segundo período de 40 anos, Moisés já não acredita nele mesmo. Então Deus chega e fala assim, agora você está pronto para ser uma sarça? Você está pronto para ser essa chama? E eu não vou voltar lá porque nós já fizemos essa leitura, mas em Salmo 90, que foi o Salmo de Moisés, provavelmente ele tinha escrito algum tempo, pouco tempo antes desse encontro com Deus, no final do período dele do deserto, ele diz, ó Deus, tu és tão grande, e o homem não é nada, a nossa vida passa como um sopro. E qual é o período de extensão da vida humana? O que ele fala lá em Salmo 90? Quantos anos o homem pode viver se ele tiver bastante força? Se pelo vigor dele, ele pode talvez chegar a 70 ou talvez 80 anos, que era a idade dele agora. Ou seja, para Moisés, a vida dele acabou. A vida dele acabou, não tem mais força. Só que o que aconteceu nos últimos 40 anos da vida de Moisés? O que aconteceu? Agora eu quero que vocês abram comigo, segura aqui Êxodo 3. E vai lá para o finalzinho de Deuteronômio. Eu quero que vocês vejam isso com seus próprios olhos. Deuteronômio 34, finalzinho de Deuteronômio. 34, versículo 5. Vamos ver o final da vida de Moisés e vamos ver como ele se tornou a sarça ardente. Como ele se tornou? 34:5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou, Deus, né? O sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-Peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Versículo 7. Olhem bem. Era Moisés da idade de 120 anos, né? Que, então, era de Êxodo 3, da chamada de Deus, né? Que ele tinha 80 anos, até o final de todo o ministério dele, foram 40 anos, o último período de 40 anos da vida dele. Então, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. E como é que ele estava? Como é que estava o físico dele? Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. É a sarça ardente. É a plantinha comum, uma vida comum, um homem que estava achando que a vida dele tinha acabado. No máximo, Deus, no máximo, se tiver muita força, a gente chega aos 80 anos. A mesma coisa até hoje, não é verdade? Se tiver muita força, a gente chega aos 80 anos. Mas Deus pegou aquela sarça e falou assim, tá bom, agora você não tem mais vigor natural, seu vigor acabou, sua força acabou, mas agora a minha chama vai arder na sua vida. A minha chama, o meu combustível. E ele andou 40 anos guiando um povo, fazendo um serviço que vocês podem imaginar. Qualquer pastor de uma igreja de 100, 200, mil pessoas pode falar o peso que fica. Agora, Moisés era pastor de uma igrejinha de 3, 4 milhões, né? E o povo murmurando, o povo chorando no ouvido dele. Ah, por que você tirou a gente do Egito? Por que a gente está aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Essa terra que nós vamos está cheia de gigantes e enchendo o ouvido dele. Mas ele ficou 40 anos, os olhos dele não escureceram, nem acabou o vigor, porque tinha a chama de Deus. Quando nós fazemos a obra de Deus, tem duas maneiras de fazer a obra de Deus. Uma, a gente pensa que está fazendo. E a outra, a gente realmente está fazendo. Que quando a gente pensa que está fazendo, a gente faz alguma coisa para Deus, mas com a nossa força. E você fica cansado, exausto, estressado, né? Porque você está gastando o seu combustível. Mas quando você se permite, quando você permite que a sua vida seja a sarça ardente, é o combustível de Deus. Nós não vamos ler, mas depois nós vamos ver no decorrer, nós vamos ver como Moisés, ele se tornou a sarça ardente. Lembra quando ele ficou o segundo período lá no Monte Sinai? Né, ficou uma vez, né, ele desceu, viu o povo em idolatria, quebrou as tábuas da lei, aí ele subiu de novo. Na segunda vez, o que aconteceu com Moisés quando ele desceu? Né, o rosto dele ficou resplandecendo, ele ficou coberto com a glória de Deus. Né, e aí você pode até notar aqui, se você quiser, 2 Coríntios 3, versículos 5 e 18. Tá? Podem marcar aí. Nessa parte aqui da sarça ardente, que ele fala sobre esse brilho de Moisés. Moisés era realmente, né, ele ficou cheio do brilho de Deus. O fogo é um símbolo de Deus. É a chama de Deus que queima as impurezas, que ilumina, que é a luz. O fogo é um grande símbolo de Deus na palavra de Deus. E nós podemos estar cheios dessa chama. 2 Coríntios 3, é o capítulo todo, né? Mas eu estou colocando mais o versículo 5 e o versículo 18, tá? Que fala sobre esta glória que Deus quer colocar na nossa vida. Ok? Então, são essas as figuras da sarça ardente. Tá? Então, agora vamos voltar para Êxodo 3. Se você quiser marcar a referência também, Êxodo 34, 29, é onde fala desta ocasião em que ele desceu do monte com o rosto brilhando. Ok, eu vou repetir para vocês, né, se alguém não esteve aqui domingo passado, você tem aí na sua folha o lugar de colocar as cinco desculpas de Moisés. Eu vou só repetir rapidinho, se você não anotou, marque aí. Nós vimos essas cinco desculpas. A primeira desculpa, Êxodo 3:11. Ele perguntou, quem sou eu? Sou uma pessoa sem prestígio. Quem sou eu? Então, a primeira desculpa, né, é... Quem sou eu? Sem prestígio, eu não tenho. Quem sou eu para tirar o povo? Sou insuficiente para tirar o povo de Israel do Egito. Quando a gente fala que são desculpas, você pode pensar, Moisés estava errado em dar desculpas. Quando Deus chama, não é para dar desculpa, é para ir. Agora, tudo bem, se você entende que não é para você ficar falando, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho isso, é para confiar em Deus, tudo bem, até pode ser que alguém corresponda ao chamado de Deus sem dar desculpas. Mas se você fala, quando Deus fala, vai fazer isso por mim, você fala assim, tá bom, Deus, o senhor fez uma boa escolha. O senhor achou a pessoa certa, estou eu aqui, eu tenho as capacidades que o senhor precisa. O que vai acontecer? Nós já vamos cair logo, logo. Então, as desculpas de Moisés, na verdade, mostram que ele estava pronto para a missão de Deus. Tá? As desculpas de Moisés, né, não é para a gente dizer, não, eu vou sempre recusando Deus, né? Nós já vimos isso, mas na última vez, Deus chegou a ficar bravo. Né? Chegou a hora que Deus falou assim, Moisés, eu estou falando com você para ir. Mas as desculpas mostram que Moisés não confiava em si mesmo. E isso é importante. Então, primeira desculpa, 3:11. No último domingo, nós só passamos, eu vou passar mais uma vez, 3:11 a primeira desculpa. Segunda desculpa, 3:13. Ele falou, eu não sei o nome de Deus. Se Deus falar comigo, eu não sei o nome dele. Nós vamos falar um pouquinho sobre a resposta de Deus a essa segunda desculpa. Mas ele não tinha uma mensagem. Então, a primeira, primeiro, ele não tinha prestígio. Segundo, ele não tinha a mensagem, ou ele não tinha o conhecimento de Deus que ele precisava. Ele conhecia as histórias, sim, porque ele foi o autor do livro de Gênesis. Então, ele conhecia as histórias, ele conhecia, ele sabia quem era Abraão, ele sabia quem era Isaac e Jacó, ele sabia dos encontros de Deus com eles. Então, nós precisamos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nós queremos que Deus faça alguma coisa na nossa geração, nós precisamos unir duas coisas. Primeiro, Deus só faz uma coisa hoje, em sequência aquilo que ele fez ontem. Deus não é um Deus que começa e não dá certo e começa um novo projeto. O Deus que a Bíblia mostra é um Deus que, apesar dos pecados do homem, apesar das falhas do homem, ele vem seguindo com seu plano, ele nunca desviou e nem vai desviar. Ele tem um projeto e ele vai ganhar. Ele vai chegar ao fim, ele é um Deus bem sucedido em tudo que ele faz. Ele nunca fracassa. E tudo que ele faz tem uma sequência. Se eu quiser entrar no plano de Deus, eu preciso conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é o começo do plano de Deus. Eu não vou entrar no plano de Deus hoje sem saber o que Deus fez no passado. Quando Deus se mostra para Moisés, ele fala, eu sou Deus de quem? Abraão, Isaac e Jacó. Porque o que Deus vai fazer com Moisés, ele não vai começar uma coisa nova. E por isso que Moisés teve, no seu grande encontro, na sua maior, vamos dizer assim, no ápice do ministério dele, o pico do ministério de Moisés não foi quando o Mar Vermelho se abriu. O grande brilho do ministério de Moisés, sabe quando foi? Foi quando o povo de Israel fez Deus ficar tão triste que ele chegou a falar com Moisés: sai da minha frente, ou seja, você está me atrapalhando. Sai da minha frente que eu vou acabar com esse povo. E ele não estava brincando, ele estava bravo mesmo. Mas o Deus que chamou Moisés, o Deus que falou com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Moisés conhecia esse Deus. Ele ficou conhecendo aqui em Êxodo 3. E ele descobriu que esse Deus não é um Deus que fala assim: não deu certo, eu vou começar de novo. Porque Deus fez uma proposta para Moisés. E que proposta? Ele falou assim: eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser o pai de, de um novo povo que vai fazer a minha vontade. Ele falou: o Senhor, ele não estava mudando Deus. Ele não estava fazendo Deus mudar. Ele estava descobrindo quem Deus era. E é isso que é comunhão. Quando a gente descobre quem Deus é e ora segundo a vontade dele. Não tentando fazer Deus chegar para a minha vontade, mas eu chegando para a vontade de Deus. E Moisés descobriu ali quem era Deus. Ele falou assim: Deus, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não quer fazer isso. O Senhor não quer. O Senhor quer cumprir as tuas promessas para Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor não pode fazer isso. Por causa do teu nome, por causa da tua honra, por causa daquilo que o Senhor é. Esse foi o maior brilho de Moisés, porque ele falou: Deus, para que o Senhor seja glorificado, se for preciso, tira o meu nome. Ele entrou na intercessão que só Jesus podia fazer, mas ele entrou na intercessão de dizer: mande-me para pagar o pecado, o castigo desse povo, mas que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor não seja envergonhado entre as nações e o teu propósito se cumpra. Apaga o meu nome do livro da vida. Foi o maior ponto do ministério de Moisés. O maior ministério que alguém pode ter é o ministério de intercessão. Não existe. Tem ministérios mais visíveis. Tem ministérios que as pessoas veem mais. Mas o maior ministério, do ponto de vista de Deus, é a intercessão. Os grandes homens de Deus, aquilo, né, o maior ponto de Abraão foi na intercessão dele pelo sobrinho dele que tinha traído, né, tudo, né? O maior ponto de Abraão foi a intercessão. Maior ponto de Moisés, intercessão. Maior ponto do apóstolo Paulo foi quando ele falou em Romanos 9: eu quisera que tirasse o meu nome do livro da vida para que o povo judeu pudesse ser resgatado. Por quê? Por quê? Só porque eram parentes dele? Não. Ele fala porque são as promessas de Deus. É a honra de Deus. Paulo estava vendo o povo de aliança rejeitando o chamado de Deus. Por isso ele falou: eu quisera que eu fosse anátema para que o povo de Deus, o povo da aliança, pudesse estar sendo resgatado, redimido por Deus. Então, esse é o maior ponto. Então, as duas coisas que nós precisamos reconciliar. Falei a primeira só. As duas coisas que nós precisamos conciliar para que nós estejamos dentro do propósito de Deus. A primeira é que tudo que Deus faz hoje é uma sequência do que ele vem fazendo durante toda a história. Deus é um Deus que tem um plano e está cumprindo o seu plano. E o segundo ponto é que eu não posso simplesmente entrar no plano de Deus por ser uma parte histórica desse plano. Então é o outro lado da moeda. Eu não posso fazer parte do só porque eu sou de Israel naquele tempo. Eu não posso ser parte do plano de Deus só porque eu estou na igreja. E me entendam bem, eu não estou falando de uma pessoa que está na igreja e não se converteu, porque tem muitas. Não estou falando desta igreja, estou falando da igreja de maneira geral. Em todas as igrejas, inclusive esta, o fato de pertencer a uma igreja, o fato de estar aqui cantando como os outros cantam, orando como os outros oram, fazendo tudo que os outros fazem, não prova que eu sou convertido. Mas eu não estou falando disso. O fato de você ser uma pessoa convertida dentro da igreja, do plano, do ponto de vista de Deus, porque para Deus, quem não é convertido não faz parte da igreja, do ponto de vista dele. Você pode fazer parte de uma organização humana, mas para você fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que ser lavado com o sangue dele, tem que crer no coração, seu nome precisa ser escrito no livro da vida. Mas mesmo que o seu nome seja escrito no livro da vida, isso não garante que você faz parte do plano de Deus. Então Moisés está aqui, ele faz parte do povo de Deus, ele é um chamado de Deus, Deus está enviando ele numa missão, mas ele diz, Deus, mas se eles perguntarem para mim o nome desse Deus, eu não sei falar. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso. Por isso, meus irmãos, quanto mais a gente cresce, quanto mais maduro você se torna do ponto de vista de Deus, mais você também vai dizer, Deus, eu ainda não te conheço. Ele falou isso aqui agora, lá em Êxodo 33, ele falou assim, Deus, ele ainda estava falando isso, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, eu não te conheço ainda, Deus, o Senhor tem que ir conosco, se o Senhor não for conosco, nós não vamos, eu preciso te conhecer. Quanto mais, Paulo diz em Filipenses 3, para que eu conheça, mas Paulo, você fundou igrejas, você prega o evangelho, você está pedindo para conhecer a Deus? É. Quanto mais você anda com Deus, mais você entende que você não conhece a Deus ainda. Então, as duas coisas que você precisa para fazer parte do plano de Deus, entender que Deus tem um plano e que é a sequência, e segundo, conhecer esse Deus hoje. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele precisa ser o Deus que eu conheço. Entenderam as duas coisas, dois lados da moeda? Eu preciso entender que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então eu preciso entender. Mas se ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o que, que ele fez? Tem muito crente que fala na oração, oh, grande Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas não sabe. Né? Pode até conhecer algumas histórias, mas o que nós estamos estudando aqui, nesse estudo panorâmico, não é para a gente conhecer as histórias. Ah, porque Sara não podia ter um filho, você conhece aquela história, depois teve o filho, depois Abraão foi chamado para sacrificar o filho, você conhece a história, mas o que nós estamos falando aqui é de conhecer o plano de Deus. A história de Abraão faz parte de um plano. Então, quando eu falo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu preciso saber que aliança que ele fez com Abraão, visando o quê? O quê? Para quê? O que Deus estava fazendo? Então, quando eu falo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus dos apóstolos, eu preciso saber o que Deus estava fazendo. Mas, além disso, a segunda coisa eu preciso saber, eu preciso conhecer esse Deus. Segunda desculpa, então, ele não tinha mensagem, não tinha conhecimento de Deus. Terceira desculpa está no capítulo 4, versículo 1. Mas o povo não vai acreditar. E eu acho interessante que ele fala isso como uma contradição de Deus, porque Deus falou no versículo, no capítulo 3, versículo 18, eles ouvirão a tua voz. Deus falou, eles vão ouvir a sua voz. E Moisés fala com Deus, eles não vão acreditar. Não vão acreditar. Então ele se sentia sem autoridade. Eles não vão acreditar em mim. Eu já falei quem sou eu, Deus falou, Deus respondeu. Eu já falei que eu não conheço a Deus, Deus respondeu. Mas ainda eles não vão acreditar. Então, terceira desculpa. Quarta desculpa, capítulo 4, versículo 10. Ele falou, eu não sei falar. Eu não tenho eloquência. Sem eloquência, sem capacidade de persuasão, ou talvez, como alguns fazem uma especulação, que talvez ele fosse gago, não sei. Mas ele disse que ele não tinha capacidade de falar. Tá? E a quinta desculpa, que nem é uma desculpa. A quinta desculpa é aquela assim, ó Deus, o Senhor respondeu minhas quatro desculpas, o Senhor me deu a resposta para cada uma delas. O Senhor garantiu que vai comigo, o Senhor me deu o nome de Deus, o Senhor me deu sinais, no capítulo 4, Deus deu três sinais sobrenaturais para ele. Deus falou com ele que era, que Deus é o Deus que fez a língua, como é que ele está falando que não tem eloquência? Você acha que convencem essas respostas? Eu não sou eloquente. Não sou eu que fiz a língua? Eu não posso fazer você eloquente? Será que convenceria a gente? Poxa Deus, mas faz 80 anos que eu estou assim. É agora que o senhor vai me mudar? Você já viu alguém falar? Somente depois que passa, assim, dos 40, 50 anos, aí a gente costuma falar assim, se eu não mudei até hoje, né? A gente costuma falar com o cônjuge, né? Se eu não mudei até hoje, pode esquecer, você tem que me aceitar porque não mudo mais, né? Não mudo mais. Deus fala assim, não sou eu quem fez a língua? Aí no fim, ele fala, ó Deus, mas tudo bem, né? Foi um encontro maravilhoso, né? Foi tremendo, mas mande outra pessoa. E aí Deus ficou bravo. Bom, nós vamos falar um pouco sobre as respostas, né? Mas hoje, com certeza, nós só vamos chegar a segundo, porque nós vamos falar um pouco sobre esse nome de Deus que Deus revelou. Então vamos voltar ao versículo 11, na primeira desculpa. E a primeira desculpa é assim, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então agora vamos ver a resposta de Deus à primeira desculpa. E disse, certamente, quem é você? Quem é você para tirar o povo do Egito? Qual que é a resposta? Certamente, eu serei contigo. Então, não é a sarça usando o seu próprio combustível. Né? Deus falando, eu serei contigo. Eu vou fazer. Você só é meu instrumento, mas eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Esse versículo, pelo que eu pude perceber, acho que em todas as traduções está assim, mas eu vi uma possibilidade, porque você sabe que uma vírgula, um ponto final, dois pontos, se você mudar a pontuação, muda totalmente o sentido. Então, eu vou só dar uma sugestão, porque no hebraico não tinha pontuação, então nós não temos como provar o que o autor queria dizer, aonde ele queria pôr o ponto final, mas existe uma possibilidade que, pelo menos para mim, faz um pouquinho mais de sentido, tá? Mas é uma sugestão. Porque aqui, do jeito que está na sua Bíblia, parece o seguinte, isto te será por sinal de que eu te enviei, dois pontos, não é assim que está na sua Bíblia? Isto te será como sinal, dois pontos. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Pode ser que não fosse esse o sinal. Ou seja, certamente eu serei contigo e isto, a sarça ardente, isto te será por sinal de que eu te enviei. Ponto final. Agora, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Né? Porque ele ia ter que esperar um ano e meio, né? Mais ou menos, depois que ele tirou o povo do Egito, para chegar no Monte Sinai, para ele acreditar que Deus o enviou. Né? Então, eu não sei. É uma possível outra interpretação que o sinal de que Deus estava enviando era a sarça ardente, que era um símbolo de que não era ele que ia fazer a obra, mas era Deus que ia fazer nele. Tá? Mas é uma coisa que não muda nada assim muito fundamental. Agora, essa frase é um ponto importante. Moisés passou a segunda fase da vida dele segundo período de 40 anos no deserto. Nós já vimos que ele aprendeu a ser nada. Agora eu quero falar de uma outra coisa que foi importante nessa fase do deserto. Aonde Moisés está agora? No deserto. Que lugar especificamente? No monte lá, capítulo 3, versículo 1. Horeb. Horeb é o mesmo monte Sinai. Eles falam que tem dois picos. Um era chamado Horeb, o outro era Sinai. Não sei, mas era o mesmo monte, tá? O mesmo monte. O monte Horeb era o mesmo monte Sinai. Então, essa experiência dele com a sarça ardente era o mesmo local onde, depois de tirar o povo do Egito, ele ia ter um grande encontro com Deus, ele ia receber os 10 mandamentos, as tábuas da lei, no mesmo local, né? Então, não é interessante que Deus fez Moisés ficar 40 anos justamente na mesma região onde ele ia guiar o povo de Israel por 40 anos? Ele não sabia, né? Ele não sabia que ele ia ficar 40 anos no mesmo local, mais 40, só que de uma forma diferente. E o interessante é que Deus precisa colocar pessoas para guiar o povo dele, pessoas que conhecem o deserto. Por quê? Porque quem não conhece o deserto vai conseguir guiar o povo no deserto? O deserto é um lugar perigoso. O deserto é um lugar de morte. O deserto é um lugar horrível. E tem muitas pessoas, infelizmente, tem muitas pessoas que se colocam como líderes do povo de Deus e eles não conhecem deserto. Eles não sabem o que é deserto. E por isso, quando eles guiam o povo de Deus, eles guiam de uma forma errada. Eles falam para o povo de Deus, eles prometem para o povo de Deus que a nossa vida cristã vai ser um mar de rosas, que vai ser tudo maravilhoso, que Deus responde a oração no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, e que se ele não responde é porque você não tem fé. Quando alguém fala isso, eu digo, puxa, mas você andou no deserto para falar isso? Quem fala que não tem provação, quem fala que não tem dificuldade, não conhece o deserto. Não sabe. Moisés andou no deserto 40 anos, ele conhecia o deserto. E Deus falou com ele, quando você tirar esse povo do Egito, vocês vão servir a Deus neste monte. Porque ele andou no deserto, conheceu a Deus, teve uma experiência com Deus no meio do deserto, por isso ele pôde conduzir o povo de Deus no deserto também. Então, é uma regra de Deus. Se você está passando por alguma aflição, por alguma experiência difícil, Deus está capacitando você a ajudar outras pessoas. Porque todas as pessoas que querem seguir Jesus, vão passar pelo deserto. É uma promessa de Deus, que não está na caixinha. É uma promessa de Deus. Todos aqueles que querem servir a Deus vão passar pelo deserto. Mas como ajuda a gente quando a gente consegue se apegar a uma pessoa que já passou pelo deserto? É maravilhoso você conversar com uma pessoa que conhece o deserto e que fala assim, não temas. Deus falou que a gente ia passar isso mesmo. O deserto é por causa disso, o deserto é por causa daquilo, Deus tem um plano. Deus deixou você passar por uma enfermidade, Deus deixou você passar por desemprego, Deus deixou você perder alguém na sua família, Deus deixou isso, Deus deixou aquilo. Ele não está sendo infiel às promessas dele. Muito pelo contrário, ele está com a sua mão, ele está mais próximo da gente quando a gente está nessas situações. Amém? Ele está próximo, mas nós precisamos de muitos líderes, de muitas pessoas na igreja que conhecem o deserto. Nós precisamos de muitas pessoas. A Bíblia fala que os tempos do fim, leia qualquer passagem, pode escolher qualquer uma, Do Novo Testamento, Mateus 24, Lucas 17, 2 Timóteo 3, pode escolher qualquer passagem que fala sobre os tempos do fim, o que fala? Tempo de aflição, tempo de angústia. Se Deus não abreviasse aqueles tempos, nem os eleitos seriam salvos. Meu Deus, que tempos que virão! E o que Deus precisa para poder conduzir o seu rebanho nesses tempos? Ele precisa de pessoas que conhecem o deserto. Então, se Deus está fazendo você passar pelo deserto, dê graças a Deus, invoque a presença dEle, segure nele e ele vai usar você, com certeza, para ajudar outras pessoas que também vão passar por esses desertos. Então, esse versículo eu acho importante. Moisés, lá no Monte Sinai, no lugar que ele teria que conduzir o povo de Israel depois. Ok. Versículo 13, nós não vamos ter muito tempo aqui, mas pelo menos vamos dar uma introdução. Então, a segunda desculpa no versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? Então vamos ver como Deus responde esta pergunta. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Provavelmente todo mundo aqui que tem algum tempo de igreja já ouviu pregações sobre isso. Eu já ouvi muita pregação, eu já estudei, eu já li. Mas isso aqui é um mistério, não é verdade? Esse nome de Deus, né, para você, mas o que que Deus queria falar com Moisés quando ele falou isso? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Vamos ler só esses versículos seguintes para a gente ter um contexto, então. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Será que ia convencer o povo de Israel? Olha, gente, Deus me chamou para tirar vocês do Egito. Mas que Deus? Que Deus? Ele podia falar e realmente falou. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era uma coisa importante. Mas Moisés queria alguma coisa a mais. Eu sou, me enviou a voz. O quê? Como é que é? Eu sou o que sou. Alguém já me explicou que no hebraico, não entendo muito assim da língua hebraica, mas eles falam que não tinha o presente. Então, na verdade, a tradução literal seria: eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Mas vamos ler ainda um pouquinho mais. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, então agora ele vai ligar de novo, né? O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Eu acho isso tremendo. O Deus eterno vai ser chamado pelo nome de três homens que andaram com ele. Não é uma coisa fantástica que Deus vai ser chamado pelo nome de Abraão, Isaac e Jacó? Esse é o meu nome, não é só no Velho Testamento. Não é só para Jesus, não é só para os apóstolos. Não é só para o tempo da igreja, este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel. E diz-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, todos esses eus aí, né? A uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Bom, até aqui. O Deus de vossos pais, mas é o Deus, eu sou o que sou. Tá? Então nós vamos fazer uma introdução, nosso tempo não vai dar. Eu quero que vocês peguem a outra folha que eu passei para vocês, a folha 26. É um grande estudo sobre o nome de Deus, mas eu não posso tomar muito tempo, por isso que eu falei, essa folha 26 é uma folha de referência para vocês. Tá? Eu não posso, né, tomar tempo a estudar cada um desses nomes, né? Senão, um ano em Gênesis vai ser 2 anos em Êxodo, né? Né? Se a gente ficar assim, né? Aí não é estudo panorâmico, né? Acho que já não é, né? Mas, enfim, né? Então não dá para a gente aprofundar nisso, mas você vai ser grandemente abençoado por Deus se você pegar. Eu não coloquei todas as referências, tem outras. Se você tiver algum recurso bíblico, tal, estude mais. Mas se você pegar essa folha e ler todas as referências que estão aqui, eu já garanto para você que você vai ser abençoado. Porque o nome de Deus fala do que ele é. Não é um nome que nem o nosso, assim, que, né, João, Ricardo, Maria, assim, tem significados, mas a gente não pensa no significado e para nós não traduz nada sobre o que a pessoa é. Para nós, não. Né? Mas no Velho Testamento, eles colocavam nomes como profecias sobre os filhos, eles colocavam o nome com significado e colocavam como profecia. E o nome de Deus, acima de tudo, o nome de Deus contém um grande significado de quem ele é. Então, é uma rápida visão do nome de Deus. Vamos lá, os nomes de Deus. Tá? Na primeira parte da folha, você tem a parte que nós já vimos domingo passado sobre a matemática de Deus. É uma referência também. Então, os nomes de Deus. Você tem duas colunas. Do lado esquerdo, os nomes de Deus como Criador, que são praticamente todos nomes derivados do nome El. E quando você vê isso na Bíblia, quando você descobre isso, você vê que tudo que tem El, no fim ou no meio, né, os nomes Israel, significa príncipe de Deus, porque El é Deus. Então você entende que El é o nome de Deus. Só que El, né, El significa forte, poderoso. O nome El, como Deus, é como na língua portuguesa, ou na língua inglesa, né? É um nome genérico, comum. Então, os outros povos também usavam o nome de El para o Deus deles. Inclusive, nós encontramos na Bíblia Canaã, os cananeus, né? cananeus que tinham outras religiões, eles acreditavam num Deus El, e o filho dele se chamava Baal, que nós encontramos, né, bastante na Bíblia como um Deus falso. Então, eles também falavam de El como Deus. Então, El é um nome usado na Bíblia para Deus, mas é um nome geral. É um nome geral, tá? Como, né, não terás outros deuses, né? Então, ele pode ser um Deus maiúsculo, um Deus minúsculo, né? Então, é um nome geral para Deus. Agora, o número 2, Elohim. O importante desse nome aqui, que é a forma plural. E aqui nós já vemos a revelação da Trindade. E o interessante, eu pus aí Gênesis 1:1, mas você pode até colocar entre parênteses, todo o capítulo 1 de Gênesis. Se não me engano, eu até não conferi isso, posso estar errado, mas se não é todas as vezes que fala Deus em Gênesis 1, é quase todas. Eu não posso garantir que são todas, que eu não lembro agora se eu fiz essa checagem. Mas pelo menos quase todas as vezes que fala de Deus em Gênesis 1, da criação, é Elohim. E Deus já fala nós, ele fala sobre o homem, façamos, né? Então já é no primeiro capítulo Deus mostrando a Trindade. Deus no plural, tá? Aparece 2.500 vezes no Velho Testamento. E aí a seguir, praticamente todas as outras são formas derivadas. Então você tem El Elyon, Deus Altíssimo. Então, El, Deus, Elyon, Altíssimo. Então, Deus Altíssimo. São formas compostas. Tá? Então, El Roy, o Deus que vê. E isso aí, gente, olha, eu não posso só, tem coisa assim que a gente quer passar rápido, mas o Deus que vê, eu acho impressionante que esse Deus que vê, o nome de Deus, um dos nomes de Deus, pelo menos eu acho que não aparece outras vezes na Bíblia. Então, é uma das revelações do nome de Deus. E sabe para quem que Deus mostrou isso? Sabe para quem? Para uma pessoa que nós consideramos como fora do povo de Deus. Para Agar. Agar, aquela egípcia. Aquela que foi mãe de Ismael. Mas Deus teve uma experiência com ela e mostrou que era o Deus que vê. Ela conheceu o Deus que vê. É tremendo isso. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus falando com Abraão. O Deus que faz todas as coisas, Deus que é capaz de fazer todas as coisas. El Olam, o Deus Eterno. El Betel, olha o nome, Betel, a casa de Deus, porque termina em El, El é Deus. Então, Betel, a casa de Deus. El Betel, o Deus da casa de Deus, o Deus que quer encontrar conosco. El Israel, o Deus do príncipe de Deus. Então, cada um desses, Eloá, o Deus único, El Gibor, o grande, poderoso Deus. Elohim, Saboate, Deus dos exércitos. Adonai, significa mestre, dono, supremo, soberano, né? É o único dessa lista que não é um derivado de El, né? Então, Adonai é a palavra que normalmente é traduzida na nossa Bíblia como Senhor, né? Senhor, Adonai, o mestre, o dono, o supremo, soberano, né? Emmanuel, Deus conosco, termina em El, também um derivado de Deus, né? Que falava de Jesus. Ok, do outro nome, do outro lado, os nomes de Deus como Redentor. Então, era isso que Deus estava mostrando para Moisés de uma forma nova. Moisés queria conhecer a Deus e Deus falou com ele: eu sou o que sou. É o nome, agora presta atenção, agora vocês, se vocês quiserem marcar alguma coisa aqui, né, nós, com certeza nós vamos voltar a isso na próxima aula, porque hoje só vamos dar uma introduçãozinha, mas é porque isso aqui é muito profundo. Deus é um Criador, Ele é Todo-Poderoso, é o Deus Altíssimo, é o Deus dos Exércitos, é o Grande e Poderoso Deus, é tudo que vocês viram naquela coluna da esquerda, é tremendo isso. Só que agora, Deus é o Deus da redenção. Ele vai tirar Israel do Egito. Ele vai redimir o povo debaixo da escravidão do pecado. Ele falou com Abraão, ele falou com Isaac, tremendo. Mas agora com Moisés, ele vai tirar um povo, ele vai ser um redentor. E agora eu já começo a entender o que é eu sou o que sou. Um pouquinho só, eu não entendo muita coisa não. Esse eu sou o que sou significa muitas coisas. Muitas coisas, vocês podem até fazer uma relação à medida que eu vou lembrando de alguma coisa, eu vou colocando, eu não fiz uma lista, mas é, isso significa um Deus, eu sou o que sou. Deus não muda, o Deus imutável. Esse nome significa isso. Eu sou o que sou, prometi para Abraão e vou cumprir. Eu sou o Deus fiel, eu sou o Deus que não muda. É uma das coisas que ele está mostrando. Outra coisa que ele está mostrando. Eu sou o que sou. Ele está dizendo, Moisés, você quer saber meu nome? Você quer um outro nome para dar ponto de referência? O que que os povos pagãos faziam? Eles faziam um bezerro, né, um boi, uma vaca, um pássaro, o que, que eram outros deuses daquela época? Né, árvores, sei lá, eles pegavam as estrelas, eles pegavam alguma coisa e faziam Deus, o conceito de Deus, descer para aquilo que a gente vê. Em vez de Deus ser grande, poderoso, além do nosso conceito, eles faziam o conceito de Deus descer para caber dentro da nossa cabeça. E Moisés fala assim, Deus, qual que é o seu nome? Como é que eu vou falar? Ele fala assim, eu sou o que sou. Eu sou referência para mim mesmo. Você não vai conseguir definir o que eu sou através de uma coisa que você vê. Você não vai conseguir definir Deus através de algum conceito humano. Eu sou o que sou. E cada vez mais você vai descobrir o que eu sou. E a Bíblia inteira vai mostrando, por isso que nós temos essa lista de Jeová. Jeová nos cura, Jeová nos é nossa bandeira, Jeová nos santifica, Jeová nossa paz. A gente vai descobrindo, essa lista não é completa. Você acredita que o eu sou o que sou pode mostrar uma outra coisa para você? Se ele podia mostrar para Agar, ele não pode mostrar para você? Ele não pode te dar um cheque em branco e você preencher e dizer, eu estou precisando disso. Ele falou, eu sou o que eu sou.